DW Noticiário.
Boa noite. Está a começar a emissão da noite da DW, a Voz da Alemanha. Eu, Nádia Sufi e António Rocha estaremos na sua companhia. Noticiário. Em Angola, o secretário-geral do Parlamento admitiu hoje a insuficiência de recursos para o cumprimento de despesas inerentes às funções dos deputados, o que tem obrigado a priorizar apenas o essencial. Agostinho de Neri falava aos jornalistas à margem da primeira sessão da 4ª Legislatura realizada hoje em Luanda. E ele reagia também às notícias divulgadas esta semana sobre alegados cortes de regalias dos deputados. O advogado do ex-vice-presidente de Angola considerou hoje que o recente envio pela Justiça Portuguesa de uma carta rogatória às autoridades de Angola é o reconhecimento de que este ainda não foi constituído arguido na Operação FIS. No processo, Manuel Vicente é acusado de ter corrompido Orlando Figueira para que o procurador arquivasse dois inquéritos, um deles, o caso Porto Mil, relacionado com a alegada aquisição de um imóvel de luxo no Estoril, em Portugal. Em causa estão alegados pagamentos de Vicente num valor de cerca de 760 mil euros ao então magistrado do Departamento Central de Investigação e Ação Penal para obter decisões favoráveis. A liberdade da internet em Angola manteve-se em níveis baixos em 2017, com o governo a introduzir leis no início do ano que limitam a opinião veiculada através dos meios online, indica um relatório da Freedom House. De acordo com o Índice de Liberdade da Internet, Angola obteve uma classificação de 40 em 100, inalterado face ao relatório de 2016, o que indica que a internet no país é apenas parcialmente livre. O novo pacote legislativo da comunicação social também cria entidade reguladora da comunicação social que, de acordo com a ONG, tem poder de regular a conduta dos jornalistas e investigar os produtores de conteúdos online sem qualquer controle judicial, bem como suspender e banir websites que não cumpram os seus critérios de bom jornalismo. Citamos. Em Moçambique, a Comissão de Defesa, Segurança e Ordem Pública do Parlamento diz que enfrenta dificuldades para fiscalizar as atividades do Ministério da Defesa, assinalando que os gastos do Pelouro devem ser conhecidos pela sociedade. Jerónimo Malagueta, deputado da RENAM, o principal partido da oposição, admitiu que os obstáculos no acesso aos gastos do Ministério podem estar relacionados com o segredo de Estado, mas advogou que as despesas inscritas nas contas públicas devem ser de domínio público. O preço dos combustíveis vai aumentar amanhã em Moçambique, anunciou hoje o governo em comunicado. As subidas surgem na sequência do ajustamento mensal previsto na lei, sempre que se verifique uma variação do preço base superior a 3%, ou caso haja alteração dos impostos. O Ministério dos Recursos Minerais e Energia refere que continuará a subsidiar os transportes coletivos de passageiros, os agricultores, produção de energia nos distritos e a pesca artesanal. O último ajustamento do preço dos combustíveis e outros produtos petrolíferos tinham sido feitos a 18 de outubro. Um coletivo de 15 partidos que contestam o presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, divulgou hoje uma carta aberta na qual apresentam ao chefe de Estado soluções para acabar com a crise política. A carta exige a Mário Vaz que demita o governo de Omar Sissoko Embaló por ser ilegítimo, inconstitucional e ilegal. Para os subscritores, o governo de Sissoko Embaló, por não ter mandato e legitimidade, não pode nem organizar as próximas legislativas previstas para 2018. O grupo quer que José Mário Vaz, no meio dirigente do PEGC, partido no poder, Augusto Olivais, como primeiro-ministro, segundo prevê o acordo de Conakry. A chefe da diplomacia da União Europeia espera um regresso do primeiro-ministro demissionário do Líbano, Saad Hariri, ao seu país nos próximos dias. A posição de Federica Mogherini faz parte de um comunicado divulgado após um encontro com o chefe da diplomacia libanesa, Gebran Bassilim, em Bruxelas. Recorde-se que a 4 de outubro, surpreendentemente, Saad Hariri anunciou a sua demissão a partir da Arábia Saudita. Federica Mogherini reiterou ao ministro libanês dos Negócios Estrangeiros o apoio da União Europeia no sentido da estabilidade, unidade, integridade e soberania do Líbano. Durante uma visita a Dresden, no leste da Alemanha, o presidente Frank-Walter Steinmeier declarou que não faz parte daqueles que qualificam toda a região da Saxónia de racista, mas que, contudo, não pode ignorar este preocupante problema em algumas cidades da região. Foram as notícias. Acompanhe a seguir o Jornal da Noite.
DW. Jornal da Noite.
Manuel de Araújo aponta dedo acusador a uma certa Ada Frelimo no caso dos assassinatos de figuras públicas moçambicanas. Em Moçambique, o Conselho Constitucional considera inconstitucional a recusa em legalizar a única associação de defesa de homossexuais. Em Angola, o julgamento do advogado Walter Tondela foi adiado e um ativista foi detido. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta terça-feira, 14 de novembro de 2014-17. Manuel de Araújo, edil de Climane, em Moçambique, considera que o assassinato de Mahamuda Murana, antigo edil de Nampula, é uma estratégia de antigos militares ligados a Frelimo que visa eliminar fisicamente alguns políticos e afetar a imagem do Movimento Democrático de Moçambique. Em entrevista exclusiva de DW África, aqui em Bonn, na Alemanha, perguntamos ao edil se se sente ameaçado com a onda de assassinatos.
Bom, sinto-me preocupado porque a atuação dos esquadrões da morte tem sido bastante, tem trazido grandes preocupações em termos de segurança, não só para o cidadão Manuel de Araújo, mas para qualquer pessoa que gosta e que ama Moçambique. Portanto, afugenta os investimentos estrangeiros. Se lembra, primeiro tivemos a questão dos raptos e muitos moçambicanos, portanto, acabaram saindo de Moçambique ou acabaram tirando o seu dinheiro de Moçambique. E isso afeta bastante o desempenho da economia nacional. E agora temos este fenómeno dos assassinatos seletivos por parte dos esquadrões da morte. E a mim o que me preocupa é que nem o governo de Moçambique, nem a Assembleia da República, e muito menos os parceiros da cooperação, estão a levar a sério esta questão da atuação dos esquadrões da morte. O normal para mim seria que já devia ter havido uma comissão de inquérito da parte do governo, uma comissão de inquérito da parte do parlamento moçambicano, uma comissão de inquérito da parte da comunidade internacional, porque em Moçambique a nossa Constituição diz que não há pena de morte. Portanto, a ninguém lhes é dado o direito de tirar a vida a outro. Eles querem recuperar os municípios, mas como sabem que pela via popular não vão conseguir recuperar, então optam por outras vias, nomeadamente o assassinato das pessoas. Isto não é novo. E na Frelimo é cultura. Desde 1962, eu tenho a lista de todos os que foram assassinados como forma de resolver um problema. Portanto, a estratégia de usar a violência e os assassinatos para resolver conflitos internos dentro da Frelimo tem barba branca. Desde 1962, desde que a Frelimo foi criada, sempre houve assassinatos. Até ao dia 4 de outubro, que foi este último assassinato do Dr. Mahamuda Murana.
Mas há sinais de um interesse em que seja eliminado ou violentado?
Se lembra, no ano passado, uma membro da Assembleia Municipal do Partido Frelimo, a Assembleia Municipal de Climane, disse em plena sessão de que Manuel de Araújo merecia ter um tiro na cabeça. Não só. No dia 7 de abril do ano passado, também, um antigo combatente, depois de eu ter feito um discurso na Praça dos Heróis, mesmo em frente ao município, um antigo combatente da Frelimo disse que para que eu me cuidasse, porque senão iria levar um tiro e que merecia levar esse tiro. E depois dessas ameaças, mesmo que nós não as tivéssemos levado a sério, quando nós vemos que um colega nosso foi barbaramente assassinado no dia da paz, daquela forma tão violenta, portanto, eu acho que para qualquer pessoa que conheça, a aritmética é só somar de que um mais um é igual a dois.
Recentemente lhe foi retirada a proteção policial, justamente numa altura em que o país vive esses casos de assassinatos massivos de figuras públicas, nomeadamente políticos. Como interpreta esta atitude?
Eu interpreto da forma que qualquer moçambicano ou qualquer pessoa de bem interpreta, porque o normal numa situação de insegurança seria reforçar a segurança.
E para se proteger, Manuel de Araújo pondera encontrar uma solução privada? Como é que vai fazer?
Bom, é um assunto de segurança e eu não vou discutir pela rádio ou pela imprensa. As medidas que eu tomo, eu vou deixar de tomar.
Esta foi uma entrevista com Manuel de Araújo, edil de Climane, em Moçambique. Caro ouvinte, considera que se vive um momento político marcado pelo medo em Moçambique? Manda sua resposta para afriportug@dw.com ou então...
pode responder à pergunta do dia na página de DW Português para a África no Facebook. Participe no debate sobre os temas da atualidade. www.facebook.com/DW Português.
Em Moçambique, o Conselho Constitucional considerou inconstitucional o fundamento legal que tem sido usado como desculpa para recusar a legalização da LAMPTA, a única associação de defesa dos homossexuais, bissexuais e transexuais do país. O diretor executivo da LAMPTA, Danilo da Silva, qualificou a decisão de histórica e acrescentou que nada resta ao governo senão autorizar a legalização da organização. Os pormenores a partir da cidade de Maputo, com Lionel Matias.
O acórdão do Conselho Constitucional segue-se a um pedido de declaração de inconstitucionalidade submetido pelo Provedor da Justiça, agindo em resposta a uma solicitação da LAMPTA e de várias organizações da sociedade civil. O mais alto órgão em matéria de direito constitucional no país considera que a indicação do artigo 52 da Constituição da República como fundamento que foi usado para recusar em reconhecer a LAMPTA fere a lei fundamental moçambicana. O referido artigo refere que são proibidas as associações armadas de tipo militar ou paramilitar e as que promovam a violência, o racismo, a xenofobia ou que prossigam fins contrários à lei. O Conselho Constitucional rejeita igualmente um outro argumento avançado para recusa, que aponta para razões de ordem moral ou de bem público. Segundo o acórdão, estes fundamentos não constam da Constituição da República no capítulo sobre associações, na sequência de uma reforma introduzida em 2004. A decisão do Conselho Constitucional em nenhum ponto menciona LAMPTA ou sexualidade, mas toma sua posição sobre a contradição entre a lei das associações e a Constituição da República. Entrevistado pela DW África, o diretor executivo da Associação de Defesa dos Homossexuais, Bissexuais e Transsexuais do país, Danilo da Silva, disse que a decisão do Conselho Constitucional é um grande passo e acrescentou que gostaria de ver reposto o direito constitucional daquele grupo de cidadãos.
Histórica e enaltecer o Conselho Constitucional por posicionar-se a favor daquilo que é a salvaguarda dos direitos de todos os moçambicanos.
A LAMPTA submeteu um pedido para sua legalização ao Ministério da Justiça em janeiro de 2008 e até o momento não obteve qualquer resposta formal, apontou Danilo da Silva. Acrescentou que a organização realizou encontros com vários titulares do Pelouro da Justiça sem lograr qualquer sucesso.
Para nós, LAMPTA, achamos que é de direito com este acordo. Já é tempo de se posicionar relativamente aqui pelo nosso pedido, que já se arrasta há mais de quase uma década.
Durante este período, segundo Danilo da Silva, foi sempre transmitido à sua organização informalmente que o Ministério da Justiça estava a debruçar sobre o assunto e que a LAMPTA não podia ser registada por violar a legislação. Para Danilo da Silva, nada resta neste momento ao governo senão legalizar a organização, pois...
Este posicionamento do Conselho Constitucional vem de alguma forma desarmar essa justificação que informalmente era nos passado.
De Maputo para DW, Lionel Matias.
Vai ser um remate, Robin, golo! Robin rematou!
Sempre aos sábados, quando se jogar na Bundesliga, joga-se para o mundo connosco. A partir das 17h25, tempo universal, das 18h25 em Angola, das 19h25 em Moçambique. Para escutar em rádios parceiras da DW ou online, onde quer que esteja, no site www.dw.com/português. Nós e a Bundesliga, juntos na DW.
Golo! É golo! É do Borussia do Dortmund, Marco Bartra!
E passamos agora para Angola. No julgamento de Walter Tondela, um dos advogados do processo dos 17 ativistas, foi adiado o CNDI por ausência do réu. Declarantes presentes no tribunal classificaram o caso de exagero e que devia ser esquecido. Enquanto esperava pelo início da sessão, Mbanza Hamza, um dos declarantes, foi detido por 30 minutos. Mais informações com Manuel Luamba, a partir de Luanda.
O ativista foi posto na cela após troca de palavras com a juíza da causa. Mbanza Hamza descreve a sua atitude de abuso de autoridade e afirma que queria apenas saber onde ficar enquanto se esperava pelo início da audiência.
fui parar na cela, porque depois de eu ter dito, agora visto que não é aqui, né? Dirigi-me no local onde ele disse-me para sentar. A juíza vem e tentou dar-me um sermão. Eu disse, não quero falar mais com a senhora. Esse foi o meu crime.
O ativista foi posto em liberdade 30 minutos depois, mas ficou na cela mais de uma hora. No entanto, com a porta aberta, porque exigia a ordem de soltura. Contactada, a juíza atirou a culpa ao agente da polícia em serviço, que não teria cumprido com seu papel de prestar as devidas informações ao declarante. A sessão previa julgar Walter Tundela, um dos advogados de defesa dos 17 ativistas angolanos condenados pelo Tribunal Provincial de Luanda pelos crimes de rebelião, tentativa de golpe de Estado e associação de malfeitores. O advogado é acusado de injúria contra o juiz Januário Domingos. O julgamento não arrancou por ausência do réu e seu representante. Falando à DW África, Luat Beirão, um dos declarantes, classificou o processo de um exagero.
Sinceramente, eu não me lembro de ter ouvido nada de escandaloso. Não mais escandaloso do que as próprias palavras que ele proferia, ele, o queixoso, contra advogados e até declarantes, pessoas mais velhas que iam lá e com quem ele não tinha nenhum tipo de pejo ou consideração. E não me lembro de ninguém lhe ter movido um processo por isso, mas ele é livre de o fazer, né? E pronto, se sentiu ofendido, que seja. Mas como declarante e da recordação que eu tenho, acho sinceramente que é um exagero.
Zola Bambi, outro declarante, é de opinião que o caso deveria ser esquecido por ter ocorrido no momento que chama de ventos da amnistia do polêmico caso dos 17 ativistas. Zola é advogado de profissão e também fez parte da equipa de defesa. Ele lembra que há sempre troca de critérios entre advogados, procuradores e juízes em sessões de qualquer julgamento e não resultam em processo.
Achamos que esse processo não tem grande fundamento, não devia ser levado a cabo.
Enquanto os declarantes deixavam as instalações, Luat Beirão e Mbanza Hansa foram surpreendidos pelos funcionários da 12ª Sessão dos Crimes Comuns no Tribunal Provincial de Luanda.
Aproveitaram dar-nos mais uma acusação.
Diz Hansa, para além dos dois, também constam desta acusação três outros revus, entre eles o investigador e professor universitário Nuno Álvaro Dalla.
Esse processo não sei como é que se chama.
Os cinco ativistas são acusados de crime de danos por terem escrito frases de intervenção na farda dos serviços prisionais e podem voltar a ser julgados nos próximos meses. Manuel Luamba, DW, Luanda.
DW Espaço do Ouvinte.
Rocha, tu vais-me dizer que os moçambicanos acham que as pessoas não têm medo desta onda de assassinatos, estão todos tranquilos e...
Nádia, pelo contrário, têm medo e estão atentos. Por exemplo, no WhatsApp, um ouvinte de Maputo escreveu que diz: tem razão o senhor Manuel de Araújo, mas para o caso do Edil Amoran, a infantilidade dos atores políticos do MDM fizeram deste homem um alvo fácil a abater. Saberemos falar de perseguição política caso se encontre o real assassino e as suas motivações. Também um outro internauta no WhatsApp em Nampula escreveu para dizer que num Estado de Direito, onde existem os poderes executivo, legislativo e judicial, os cidadãos não deveriam ter medo de exacerbar o seu direito de cidadania. Isto quer dizer que a situação política em Moçambique vai de mal a pior, diz este ouvinte de Nampula. Adulay Kandé diz que declarações do Sr. Manuel Araújo são meramente política e visa interesses. Ele só está a defender o seu partido com mentiras. A afirmação dele não me convence porque, pessoalmente, gostaria de apontar o dedo ao partido MDM. Aliás, foi esse partido que assassinou ou encomendou a morte do Sr. Amoran, diz Adulay Kandé. Figueiredo Cacinda diz que muito tenso não diria, mas é uma situação que inspira muito cuidado, uma vez que a democracia pressupõe o respeito pela diferença. Desta forma, é deplorável a maneira como a Frelimo não consegue conviver com a democracia. A Frelimo deveria saber já que não é assassinando adversários políticos que as pessoas irão calar-se, diz Figueiredo Cacinda. Osvaldo do Rosário, também no Facebook, diz: sem demora de dúvida, há muito medo no seio da população moçambicana. Em relação ao assassinato de Amoran, sem querer fazer juízo temerário sobre os autores, penso que a Frelimo tem o dedo no assunto.
Obrigada a todos pela participação. Já sabem, continuem a mandar as vossas opiniões sobre os temas aqui apresentados. Nós ficamos por aqui, mas novo encontro está marcado para amanhã, quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Boa noite.